antes mesmo dessa jaqueta virar lixo. Então, essa é uma ideia de modularidade que a gente tem dentro do ecodesign, que pode favorecer bastante a ideia de uma moda ou de um design circulares, né? Que todo mundo começa a se tornar responsável por aquilo que pode virar lixo, tanto a marca quanto o consumidor, e às vezes eu até insiro novos atores para permitir isso. E é justamente quando eu insiro novos atores é que eu também ajudo a propiciar a economia, ativar a economia. Até porque eu posso aí ter treinamentos, né, para essas pessoas que, de repente, vão estar aprendendo a costurar melhor. De repente, uma pessoa que sabe costurar estava sem trabalho, eu consigo prover trabalho para ela, gerar autonomia, né? Então, a gente está falando de uma coisa que pode ser bem rica antes de pensar na reciclagem diretamente. Uma outra possibilidade de, uma outra maneira, né, de otimizar o uso pode ser também a multifunção. Isso pode ser se tratando de trajes, de acessórios e até mesmo de objetos de design. Por exemplo, muitas vezes eu também deixo de usar algo porque eu tive alguma mudança na minha vida, seja uma mudança de corpo, seja uma mudança de status, de repente era solteiro, casou, teve, né, uma criança que cresceu, uma mudança de corpo, ou engordei, emagreci. Se eu conseguir criar, por exemplo, uma roupa multifuncional para uma criança, que na medida em que ela cresça, essa roupa acompanhe o tamanho dela até um certo, nem que seja, né, até uma certa idade, é muito difícil ser ilimitado, eu vou estar diminuindo a possibilidade de descarte daquela roupa. Ou então, de repente, né, eu me lembrei também de um exemplo que eu já levei em sala de aula, um berço que vira uma cama, ou um berço que vira uma beliche, né? A gente está usando um pouco da questão da modularidade, que o design já é bem familiar, e estou trazendo aí a possibilidade de desmontar e remontar um objeto ou uma roupa, ampliando a função dele. Ou ainda diferentes funções, né? Por exemplo, uma jaqueta que vira, de repente, uma saia. Por que não? Uma bermuda que vira uma calça, isso é bem anos 2000, né? Está em alta nos anos 2000, anos 90. Mangas que eu posso colocar, ou então estofados que eu posso trocar, assento de cadeira, enjoei desse assento aqui, né? Eu posso trocar, eu posso vender só o assento daquela cadeira com uma outra cor, um outro tecido. Quando eu possibilito tudo isso, eu estou aumentando então a vida útil desses produtos antes de eu pensar na reciclagem, tá? Então, ficam aí essas ideias. Dentro da ideia de otimizar o uso, ou bem semelhante a ela, não, é dentro mesmo, porque otimizar não é só prolongar, otimizar é usar o máximo que dá. Digamos, já que eu fiz aquilo, vamos usar o máximo, né? E aí tem o exemplo clássico do designer para sustentabilidade, que eu acho que eu sempre uso nas aulas, que é na máquina de lavar roupa. Que uma máquina de lavar roupa, ela é feita para a gente usar todo dia em termos de mecanismo. A gente sabe que não é lá muito sustentável usar todo dia. Mas, por exemplo, eu uso máquina de lavar roupa final de semana. Você usa todo dia, Márcio?
Eu uso normalmente segunda e terça, ou segunda ou terça.
Então, você usa 2 dias igual a mim, né?
Sim.
Então, os outros 5 dias da semana, a minha máquina de lavar roupa está parada.
Sim,
A sua também.
sim.
Se a gente morasse perto, a gente podia estar usando a mesma máquina de
E
lavar.
você sabe que eu já fiz isso.
É.
Eu já emprestei uma máquina para amigos.
Então, tá ótimo. Isso é uma prática de economia circular
Sim.
também, que é o tal do compartilhamento do uso,
Sim, com certeza.
né? Então, vejam bem, isso é intensificar o uso. Para que eu preciso de uma máquina de lavar roupa se eu não todo dia na minha casa, se eu não uso todo dia. Ai, prof não, né? Que a gente não tá na sala de aula. Ai, Gabi, mas é difícil levar a máquina pra cima e pra baixo. Realmente. Você levou a sua máquina pra outro lugar, falando nisso?
Não.
Ah, alguém veio,
é,
né?
É, os amigos foram até lá em casa pra usar lá em casa.
É, eu fiquei pensando. Quem tem?
É, dá um pouco de trabalho.
Mas, por exemplo, né, se tá numa área de um prédio, numa área de um condomínio, sim, a gente poderia facilmente fazer isso. Já existem, obviamente, lugares que as pessoas vão para lavar roupa. Por que não trazer essa ideia de intensificação do uso para outros objetos que as pessoas, de repente, não usem todo dia? Né? E aí... Também já existe prática, por exemplo, de aluguel de roupas, né? Até já dei o exemplo da Lugit, que é uma marca aqui de Curitiba. Tem uma marca de São Paulo que tentou fazer isso, que era House of Bubbles, e acabou virando uma lavanderia bar, balada. Mas olha só, então, alugar coisas, compartilhar coisas, compartilhamento de bicicleta, por exemplo, que está voltando aqui em Curitiba, está dentro da economia circular, mesmo que eu ainda não esteja falando de reciclagem, porque eu estou evitando resíduos, eu estou evitando, né, o descarte à toa, eu estou falando sobre resíduos sem estar vendo aquele resíduo em si. Então, a ideia de economia compartilhada e a ideia de uso coletivo. E uso coletivo a gente faz muito sem saber. Quando a gente pega o nosso busão, a gente está fazendo uso coletivo de um automóvel. E é bem mais sustentável do que o Uber.
Né? Tá na cara e muita gente não percebe.
Tá,
né?
Na cara. Então, quem tá aí, né, achando que é chique andar de carro, tipo eu que vim de carro aqui hoje, né, entra no busão e fala: tô praticando economia circular. É. Aí, família Gulinha, aí barateia aí meu busão, né?
Ah, exatamente. Tá fazendo economia circular. E você, tá fazendo o quê?
Então, se a gente conseguir, de repente, fazer o uso coletivo de coworking, né, lugares de trabalho, transporte, não consigo ver o uso coletivo de um objeto de moda, assim, né, mais o compartilhado, que se usa uma vez, depois empresta para outro. Mas essa relação de quanto mais pessoas usarem o mesmo item, produto, né, ou serviço que gasta impacto ambiental, eu estou falando de economia circular. Tá? Bom, para tudo isso, a gente vai precisar de uma mudança de comportamento, né? Porque é muito fácil eu falar sobre mudança, mas a gente não vai só mudar um produto, deixar ele modular, por exemplo, que quer dizer que o consumidor, de repente, vai estar ali praticando a questão de ligar ou comprar uma peça para trocar ela. Então, para tudo isso, o design, a moda, podem se empenhar para criar uma mudança de comportamento, que eu acho particularmente que é a parte mais difícil da sustentabilidade. Porque a gente foi mal acostumado a só jogar o lixo, a só ser o que a gente fala, né? Aquela frase, o consumidor sempre tem a razão. Me trate muito bem, senão eu jogo fora, senão eu não falo mais com essa empresa. Né? Então, vem uma mudança de que o consumidor também é responsável. E não é aquilo assim de que a gente já sabe, né, que é a indústria que gasta mais água. Sim, é a indústria que gasta mais água. Mas não é por isso que eu vou gastar a rodo água. Em se tratando de economia circular, não é porque ela, a Shein, a Zara, que fazem o problema ambiental da moda, que eu não vou ter a minha prática de mais sustentabilidade para evitar o descarte. Então, não é fazer um ping-pong quem tem a culpa. É entrar na responsabilização pelo pós-uso, né? E fazer o lixo ser uma raridade e não uma maioria como é hoje. E, claro, dentro das empresas também precisa de uma mudança de comportamento, no sentido de quem desenha, quem projeta produtos e serviços. Há que se pensar o ciclo de vida do produto desde a extração até o pós-uso, e não só a fase útil. Né? Uma nova visão de ciclo de vida, que já nem é tão nova assim, mas deveria já ser unânime, não é? É de que é desde ali da alma do produto, que é a extração na terra, e o pós-uso não chegar novamente a poluir, né? Não virar ali e ficar jogado para poluir a terra. E aí sim, fiz essas práticas, eu posso... Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir não jogar fora algo, né? Vai chegar uma hora que vai se danificar por algum motivo e que aí eu vou ter que jogar. E aí sim é o papel da reciclagem. Aí sim eu vou falar da extensão da vida dos materiais. Eu vou olhar aquele material como algo que ele pode... Aí ele, a gente vai prolongar a utilização do material. E tem a questão da reciclagem, que é o processamento, o reprocessamento, e tem essas questões que eu falei no início do programa. Existe uma cadeia econômica toda da reciclagem. E tem também outras possibilidades, como, de repente, né, uma roupa que não tem mais utilidade, eu vou pegar aquele tecido que agora pode se transformar numa outra roupa, pelo método do upcycling. Então, upcycling e reciclagem não são a mesma coisa, são dois caminhos para a economia circular, mas o upcycling eu estou falando de um material que ele não entra na parte do reprocessamento, ele vai direto para a transformação dele em produtos. E aí a gente tem várias técnicas, tem caminhos geralmente mais artesanais, que vão compensar, às vezes, o gasto de tempo e de custo que eu teria para comprar o material. Eu vou gastar isso numa modelagem primorosa para juntar aqueles pedaços. Eu vou gastar num tempo de triagem do material no meu ateliê, separando materiais semelhantes. Geralmente, eu tenho que trabalhar, né, com materiais semelhantes, por exemplo, ou por cores que eu tenho interesse em trabalhar naquele momento. Então, aí eu caí no prolongamento da vida do material, na extensão da vida do material. E é muito bacana, assim, quando a gente olha que também existem outros dois caminhos, porque, digamos que aquele material eu não tenho mais jeito de reciclar ou de transformar num novo produto pelo upcycling. Muitas aí grandes empresas estão vendo que elas podem, já têm essas práticas há algum tempo, na verdade, podem incinerar e transformar em energia. E eu vi isso lá na cooperativa, lá na Recapanema, e eles estavam separando os materiais que não poderiam ser reciclados, que infelizmente são muitos ainda, como Tetra Pak, embalagem de bombom, de salgadinho, que tem plástico e alumínio. Eles estavam separando para ir para Votorantim, que é um projeto junto com a prefeitura, que eles iam incinerar aqueles resíduos para não ir para os aterros sanitários e virar energia para fazer concreto. Então, às vezes, é um caminho, que também aí é um dos últimos caminhos, né? Assim, trabalhar para virar energia, ou ainda se for o lixo orgânico, né? Possibilitar a regeneração por compostagem, ou às vezes o lixo orgânico também vira energia, né? Como a gente vê ali, né? Na produção do gás natural, que pode ser acelerado aí por métodos artificiais. Então, a gente tem, dentro da ideia de economia circular, muitas possibilidades. Você que é designer, que trabalha com moda, que trabalha com produtos, vai pesquisar todas essas possibilidades e ver qual se encaixa melhor no seu projeto. E você que é consumidor, vai percebendo que lixo... não deveria mais ser visto como lixo, é um produto para ser reintroduzido e é responsabilidade de todo mundo cuidar dessa fase de pós-uso. Uma como é que fala, uma sociedade, né, que quer avançar, que quer ser progressista, que quer ser evoluída, ela não vai ficar sentada na cadeirinha olhando e falando que ela é, né, assim, militando pela internet. Ela vai ter um trabalho a mais para fazer esse mundo se transformar. Então fica essa minha puxada de orelha aí para quem não faz ainda isso, mas acho que a maioria que está aqui com a gente faz. E fica aqui, né, o nosso programa de hoje. Quem tiver mais dúvidas específicas de economia circular, manda para mim no meu perfil, @GabiGarcesDuarte. E aqui, na quinta que vem, às 14h, estaremos de novo. Até mais. Beijo.
Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Money.